Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, preferencialmente escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho aí com muitas notícias para nós. São 12 horas e 6 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 10 de fevereiro, está no ar. E é um oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. E atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: praia para todos. É aquela questão, né, gente, que estava rolando já, de retirar aquelas cadeiras, né, Marcos? O pessoal que fica lá vendendo, alugando, para ter uma faixa de areia liberada para todo mundo, né? E começou lá pela Barra, né?
Jornal Dia de Teresina, Piauí e mais 10 estados correm risco de apagão por sobrecarga na rede elétrica.
É, triste realidade, hein? Jornal Diário de Pernambuco, energia solar já passa dos 5 bilhões em investimentos.
Folha de Pernambuco, goleada e vice-liderança.
Vamos de Jornal do Comércio Recife, Trump vai taxar alumínio e aço em 25%, impactando o Brasil.
Diário do Nordeste de Fortaleza, rochas ornamentais geram 154 milhões de reais em exportações.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, falta de estrutura dificulta avanço do ensino integral no Rio Grande do Norte.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, atenção inquilinos, especialistas dão dicas de negociação do reajuste de aluguel.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, 470 mil alunos da rede pública sem celular na sala de aula.
Zero Hora de Porto Alegre, Educação. Justiça suspende volta às aulas nas escolas estaduais em razão do calor.
Hoje ainda vamos falar dessa onda de calor no país. Correio do Povo, Porto Alegre. Onda de calor ganha força e Justiça adia volta às aulas na rede estadual. Olha aí também o Correio do Povo lá do Rio Grande do Sul.
Estado de Minas e Belo Horizonte, o calote que agrava a poluição de nossos rios.
Folha de São Paulo, Trump anuncia tarifas sobre aço e alumínio, o que prejudicará o Brasil.
O estado de São Paulo, mesmo assunto, tarifaço. Trump anuncia taxa de 25% sobre aço. Brasil será afetado.
Jornal Diário de São Paulo, Justiça proíbe iFood de cobrar valor mínimo em pedidos.
E o Popular de Goiânia, arrecadação de 41 bilhões de reais é a maior de Goiás em 7 anos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa enviando sua mensagem de preferência escrita para o WhatsApp 988291029. Caso só consiga mandar áudio, você tem que mandar agora, que no intervalo a gente já escuta para colocar no segundo bloco, tudo bem? Aí no segundo bloco colocamos no ar. 12:10, vamos de noticiário regional em Ilhéus em destaque. Vamos falar de cronograma de vacinação volante nos distritos. Pois é, a ação tem como objetivo facilitar o acesso à imunização. Então, a Prefeitura de Ilhéus divulgou o cronograma da vacinação volante nos distritos do município. A ação da Secretaria de Saúde tem como objetivo facilitar o acesso da população às vacinas, garantindo maior cobertura vacinal e proteção contra diversas doenças. O rodízio de vacinação será implementado também em outras localidades, começando pelas comunidades mais distantes e rurais. O principal objetivo é organizar e, a médio e longo prazo, ampliar o número de salas de vacina nas unidades de saúde de acordo com as possibilidades. Então, confira aí as datas e locais de atendimento, tá? Em relação a esse cronograma de vacinação. Hoje, né, foi a vez do Salobrinho. Já teve, né, pela manhã, foi até meio-dia, posto de saúde local. Amanhã, terça-feira, dia 11, vai ter vacinação no bairro Banco da Vitória, no CRAS local, de 8 da manhã às 12. Quarta-feira, dia 12, vacinação nas comunidades de Sambaituba, posto de saúde local, Aritaguá, posto de saúde local, também de 8 da manhã às 12. Quinta-feira, dia 13, Juerana, posto de saúde, das 8 às 12. Sexta-feira, dia 14, no São Miguel, tá? Bairro São Miguel, posto de saúde, de 8 às 12. E segunda-feira, dia 17 de fevereiro, Ponta da Tulha, lá no posto de saúde, também de 8 às 12, tá? Então, só repetindo, o atendimento em todas as unidades de saúde será sempre de 8 da manhã ao meio-dia, tá? Então, aproveite essa oportunidade para você levar seu filho, sua filha, se vacinar, tá bom? E outra notícia boa é sobre atendimento pediátrico, né, nos bairros e distritos de Ilhéus. Então, você também vai conferir onde os serviços já estão disponíveis, com o objetivo de levar atendimento pediátrico às comunidades mais distantes e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga da UPA no atendimento primário. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou um novo serviço de pediatria em diversos bairros e distritos da cidade. Agora, as crianças dessas regiões terão acesso a consultas mais próximas de suas casas, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente, tá? Então, anota aí. Vila Juerana, atendimento pediátrico na quinta-feira pela manhã e à tarde. Sempre na quinta-feira pela manhã e à tarde, tá? Na Ponta da Tulha vai ser sempre nas quartas, quarta-feira, manhã e tarde. Bairro São Miguel, sempre na terça-feira pela manhã. No Hernani Sá, que é ali na Urbe, sempre terça-feira, à tarde e à noite. E quarta-feira pela manhã, tá? Em Olivença, sempre terça-feira de manhã e à tarde. E no bairro da Conquista, sempre na quarta-feira de manhã. Então, sempre durante toda semana vai ser assim, cada local, tá? Então, fique atento. E aí, essa iniciativa reforça o compromisso com a ampliação do acesso à saúde infantil, garantindo mais qualidade de vida para as crianças de Ilhéus e as famílias. Tá certo? Bem, uma outra boa notícia aqui também na área de saúde é o atendimento noturno odontológico. É isso mesmo. Ali no bairro Teutônio Vilela, onde já está tendo, né, gente, aquele atendimento no posto de saúde até 10 da noite. Então, agora com mais essa novidade. Ilhéus amplia atendimento odontológico com serviço noturno na unidade Euler Ázaro. Com o novo horário, mais moradores terão a oportunidade de cuidar da saúde bucal. E a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, anuncia mais um avanço no atendimento à população. A ampliação do serviço odontológico com horário noturno na unidade básica de saúde Euler Ázaro, no bairro Teutônio Vilela. A iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Valderico Júnior em garantir atendimento digno e acessível para todos. De acordo com a secretária municipal de saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, essa é mais uma promessa cumprida pelo prefeito, assegurando que a população tem acesso a cuidados essenciais de saúde bucal. E ela disse, a saúde começa pela boca e o serviço de odontologia não poderia ficar de fora da ampliação do atendimento nesta unidade. Tão importante, né? Essa unidade tão importante para a comunidade. O novo horário noturno visa atender especialmente trabalhadores e pessoas que encontram dificuldades para buscar atendimento durante o dia. Agora, mais moradores terão a oportunidade de cuidar da saúde bucal sem precisar alterar suas rotinas diárias. A agenda da unidade de saúde é aberta toda segunda-feira a partir da 1 da tarde e os atendimentos são a partir das 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. A Prefeitura segue investindo na ampliação e melhoria do serviço de saúde, garantindo qualidade, eficiência e dignidade no atendimento à população de Ilhéus. Boas notícias, né, Marcos?
É verdade, saúde, sim, né? É verdade.
Apesar da secretaria estar nessa situação toda aí, né, de caos ainda, e aí a secretária tentando organizar, né, junto com seus coordenadores aí, de cada departamento, né, sim, e disponibilizando aí mais acesso, né, à saúde.
Tudo isso já reflete na melhoria da atenção básica, né? Você cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde do corpo em geral, né?
Evitando verdade, problemas, né? Verdade. Parabenizar aí o coordenador da saúde bucal, doutor Gabriel Severo, a coordenadora da atenção básica, Rosani, e a secretária de saúde, Sonilda Mello, né? Que continuem assim, melhorando cada vez mais aí o acesso da população à saúde, uma saúde digna, né, Marcos?
É, isso aí.
12 horas e 16 minutos, vamos mudar de assunto. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, minha querida Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para você também, Kátia. Meu amigo Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, meu amigo Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Excelente início de semana para você também. Um bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tenha também uma excelente semana a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui acompanhando o JMD. Com informação que você precisa na hora do almoço. E ela, sua viatura virtual da Gabi, vem chegando e trazendo muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! A bordo de sua viatura virtual da Gabi, cidade de Ilhéus, em zona sul do município, vítima de afogamento. Foi identificado um homem que morreu afogado no final da tarde do último sábado na praia de Água Jolivença, localizada na zona sul da cidade de Ilhéus. O homem, que foi identificado apenas pelo prenome de Cosme, era morador do próprio condomínio denominado Águas de Jolivença. De acordo com o que foi dito, 4 amigos estavam na praia quando 2 deles decidiram entrar no mar para tomar banho, enquanto que os outros 2 bateram em retirada, foram embora. Porém, durante o momento que aconteceu os afogamentos de Antônio e José Oládio, os amigos retornaram rapidamente para prestar socorro. Durante o resgate, Cosme se afogou e morreu. Já Wagson Rodrigues de Souza, 36 anos de idade, este sobreviveu, sendo levado consciente para o Hospital Regional Costa do Cacau, também aqui na cidade de Ilhéus. O SAMU de Ilhéus prestou socorro e atendeu a ocorrência. Também quem prestou socorro e atendendo a ocorrência foi uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militares de Ilhéus, com apoio dos próprios banhistas que estavam na localidade. Já o corpo de Cosme foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Ilhéus. Ainda, zona sul da cidade de Ilhéus, hein? Policiais da 69 CIPM apreenderam drogas durante rondas no bairro Nossa Senhora da Vitória. A ação aconteceu durante rondas ostensivas no bairro supracitado, na rua São Jorge, quando a guarnição identificou um indivíduo em fundada suspeita, o qual tentou fugir ao perceber a presença policial, sendo contido pela guarnição. Após a abordagem e busca pessoal, foram encontrados em posse do mesmo certa quantia de material ilícito entorpecente. Diante dos fatos, o indivíduo e material apreendido foram apresentados à sétima Copim, a fim de serem adotadas as medidas legais cabíveis, foi o que disse a assessoria de comunicação da 69 SIPM. Extremo Sul da Bahia, a Polícia Técnica, através do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, identificou como sendo Fabrício Gonçalves Rodrigues, que tinha 18 anos de idade e era natural de Jequié, como a vítima do homicídio ocorrido em Teixeira de Freitas. A identificação só foi possível após exames de papiloscopia, ou seja, exames de impressões digitais realizadas pelo perito Alexson Magalhães. Na madrugada do último sábado, moradores do bairro Tancredo Neves relataram ter ouvido múltiplos disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, policiais militares de 87 CIPM encontraram o corpo do homem caído em via pública. O delegado plantonista Manuel Andreeta e equipe de peritos do DPT realizaram a perícia no local e autorizaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. As investigações sobre o homicídio estão a cargo do Núcleo de Homicídios 8ª Corpim de Teixeira de Freitas e do plantão Pronto Emprego. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo, e são desconhecidas, estão sendo investigadas pela polícia. Ainda no extremo sul da Bahia, violência não dá trégua. José Roberto Jesus da Silva, com 51 anos, ele era conhecido como Toca Gato e proprietário de um bar. Ele foi assassinado a tiros na noite do último sábado, por volta das 8 horas, no povoado de Santa Luzia do Norte, também conhecido como Patioba, na zona rural do município de Medeiros Neto. Segundo informações, o pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão, foi acionado após denúncias de um homicídio na localidade. Testemunhas relataram que dois homens e uma moto cor preta entraram no bar e efetuaram diversos disparos contra Poca Gato, fugindo em seguida. O SAMU confirmou o óbito no local. O delegado Gilmar Demeireles, do plantão regional, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O Núcleo de Homicídios 8ª Corpim de Teixeira de Freitas é o responsável pela investigação do caso. Ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, na extrema violência no sul do estado, um homem identificado como Everaldo Santos da Trindade, 34 anos, ele morreu na noite do último sábado durante um confronto com a polícia no Prado. De acordo com informações da Polícia Militar, uma operação conjunta envolvendo as equipes do PETO do 88 CIPM, Rondesp Extremo Sul, CIP Mata Atlântica, foi deflagrada após uma denúncia anônima informar que o indivíduo estaria armado e ameaçando moradores da região. Chegando ao local, os policiais avistaram o homem com as características descritas. Segundo a polícia, Everaldo sacou um revólver 38, efetuando dois disparos contra os agentes que revidaram a injusta agressão. O suspeito foi socorrido imediatamente para uma unidade de pronto atendimento da cidade, onde não resistiu aos ferimentos. Durante a operação, os policiais apreenderam a arma de fogo, munições, drogas, uma balança de precisão e um coldre tático. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Itamaraju, que dará continuidade às investigações. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até já já, né? Coutinho retorna hoje ainda com mais notícias para nós. 12 horas e 24 minutos, vamos de informação. Olha, vamos falar, Marcos, do incêndio de ontem que acabou destruindo a academia de jiu-jitsu aqui em Ilhéus. Uma academia bem famosa, né? O professor de lá até comentou já sobre o assunto, né, com a imprensa.
O professor Tércio Magrão Arruda, das pessoas mais queridas, né, e respeitadas do esporte ilhéense, sofreu um duro golpe ontem, quando sua academia A Fight Sports Ilhéus foi completamente destruída por um incêndio. Perdi tudo o que tinha lá dentro, disse o mestre de jiu-jitsu em vídeo divulgado na internet. Referência no ensino de jiu-jitsu, a Fight Sports Ilhéus fica na zona sul da cidade, em frente ao Hotel Praia do Sol. O incêndio ocorreu à noite. Segundo as primeiras informações, as chamas começaram após curto-circuito num poste da rede elétrica pública e se alastraram para o prédio da academia. Acionado, o Corpo de Bombeiros apagou o fogo, que não deixou vítima, mas deu esse prejuízo aí à academia e ao professor, né?
É, agora se começou no poste, será que ele tem direito a questionar aí, entrar na justiça contra a Coelba?
Pois é, né?
Se sim, ele tem que fazer isso, né? Porque dura o golpe mesmo, professor, né? Então, querido aí por todos e um ótimo professor de jiu-jitsu, né, Marcos?
Uhum, verdade.
São 12 horas e 26 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, de preferência mensagem escrita, mas caso você tenha enviado mensagem de áudio, no intervalo a gente vai ouvir para colocar no ar no segundo bloco. O que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde. Olha, Cátia, eu gostaria que você nos ajudasse, porque aqui no posto não está marcando exame. Eu saí daqui de Sambaituba no primeiro ônibus e não consigo marcar. A Paula aí que está reivindicando.
Então ela quer dizer que ela saiu de Sambaituba para ir em algum posto, agora qual?
É, ela não colocou aqui.
Aí ela tem que colocar qual é o posto para a gente verificar, né? O que está acontecendo. Coloca aí, por favor, envia para nós. Diga, Marcos.
É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Vim aqui passar uma situação que aconteceu ontem. É, por pouco não custa a vida de alguém ou danificava o carro de alguém. Estava passando na hora que o poste do semáforo caiu. Questão de segundos, não fui atingido. Não sei de quem é a responsabilidade daquela obra, mas uma atenção melhor é sempre bom para evitar acidentes. É, ele não coloca o local aqui também, né? É bom colocar o local, né? Para a gente saber exatamente. E pelo menos em cima, o nome dele está no WhatsApp, o Márcio da Avenida Ubaitaba.
É, mas aí, Márcio, explica melhor para a gente.
Explica o local.
Para a gente também verificar, né?
Com as
autoridades responsáveis. Mais alguma mensagem?
Ele está... Manda por escrito aí, Márcio, que a gente não pode ouvir agora.
É, agora não dá para ouvir o áudio não, Márcio. Dá tempo para você escrever. Escreve aí rapidinho, que a gente divulga, enquanto Marcos Bezerra vai para outra mensagem, por gentileza.
É, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Coutinho. É o Carlos de Campinas. Quero mandar um alô para Chico Lopes, em Sambaituba, lá na rua Beira Rio, a cabana do Gileno.
Já lembrei daquela música do forró. Alô, Chico Lopes. Alô, Carlos, um abraço para você. Obrigada pela audiência e para Chico Lopes também. Um abraço, tá?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Sou morador do Banco da Vitória. Não quero me identificar. O posto de saúde está parado até hoje, sem funcionar. Estamos indo para o Costa, sem contar que o CRAS também está parado. Precisamos de ajuda.
Então, eu já pedi a resposta aí à Rosania, coordenadora da Atenção Básica. Ela disse que engenheiros já foram até o posto de saúde Banco da Vitória avaliar para dar início à reforma. Diz que o posto não tem condições de funcionar ele está. Aí vai reformar para voltar a funcionar. Enquanto isso, os moradores do Banco da Vitória têm que ir até a UBS, que é do lado do Costa do Cacau.
Isso.
Né?
É, ele colocou aqui, o rapaz falou sobre o poste do semáforo que caiu ali perto da churrascaria Porto da Brasa, na Cidade Nova, né? Ali que fica no trocamento da Avenida Petrobras, naquele sinal ali.
Sim, foi ali.
É.
Então vamos procurar saber, né?
Passa,
encaminha aí, por favor, a mensagem, tá, Marcos?
Que
a gente passa. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Na volta, divulgamos mais mensagens de ouvintes.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, você em evolução. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Marcos Bezerra continua navegando ali no WhatsApp para divulgar mais mensagens de ouvintes, né, Marcos?
É, sim. Olha, boa tarde, não quero me identificar, quero saber como está a situação do estádio Mário Pessoa, quando vai voltar a funcionar. Temos aí times da cidade no Campeonato Baiano e os mesmos estão jogando em outros estádios fora da cidade, né? Então, já foi feito aí um mutirão, está sendo feito, deve estar finalizando em breve. Vão ser conseguidos, obtidos os laudos, né? Corpo de bombeiros e tudo. Eu creio que uma semana, Kátia, deve estar sendo liberado o estádio Mário Pessoa, uma semana ou mais.
Que bom! Né? Como passa rápido, né? Uma semana, então. Vou falar nisso, eu não posso a gente comentar, né, Marcos? Ontem, Bahia deu 6-0, né? No
Colo-Colo, que tá Colo-Colo, correndo. Colo-Colo.
Claro, eu risco, aliás, né? Vou perguntar, porque eu acho que com a palavra Marcos Bezerra entende melhor. 6-0 do Bahia no Colo-Colo, Marcos. O que você me diz?
Pois é, diz a mostra que o Colo-Colo está precisando, né, ser um time que se reforce, que está um time fraco, está na zona de rebaixamento, no momento é o lanterna do Campeonato Baiano e corre esse risco de ser rebaixado para a Série B do ano que vem, né?
Uhum, vamos continuar acompanhando, né?
É.
Gostaria muito de ver todos esses times na Série A, viu? Aqui na Bahia, todos mesmo. Diga, Marcos.
É, tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Não quero falar meu nome, sou moradora da Vila Joerana. No sábado fecharam a rua, né? Os moradores ficaram sem poder passar de carro e moto para fazer uma festa aí. A rua da Igreja Católica que foi fechada e a moradora lá está reclamando.
Mas tinha autorização.
Tem que saber, né?
Né? Tem que procurar saber. Se tem, não pode reclamar, né?
O ouvinte também. Wesley, né? Manda boa tarde. Wesley, sobre o semáforo, ele disse que passou ontem à tarde, já tinha uma equipe pondo no lugar com agentes de trânsito.
Então, pronto, já tem até a resposta.
É.
Né? Mais alguma coisa?
Pode ficar. Boa tarde, Kátia. Para pegar uma ficha no posto Sara Kubitschek, tem que amanhecer o dia na fila para pegar uma ficha brincadeira ali no Parque Infantil.
Vamos procurar saber da coordenadora da atenção básica, que inclusive já falou que em breve tem novidades para esse posto aí, tá? Então em breve a gente divulga aqui. Diga, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
Pronto, qualquer coisa a gente retorna, tá? Você pode enviar sua mensagem escrita 988291029 e nós divulgaremos. Nós vamos dar uma passadinha em Salvador, vou falar aqui de um assunto, tá? Daqui a pouco. A gente vai falar sobre um funcionário que foi preso, suspeito de furtar alimentos de um depósito de escola e tentar vender produtos. Olha só, daqui a pouco. Mas antes, deixa eu atualizar vocês aqui sobre o novo secretário de saúde em Salvador, hein? Porque o Bruno Reis, o prefeito, anuncia Rodrigo Alves como novo secretário de saúde em Salvador. Então, foi anunciado hoje o nome de Rodrigo Santos Alves, até então titular da Secretaria Municipal de Gestão, SEMG, como novo secretário municipal de saúde, no lugar de Alexandre Reis. A mudança foi divulgada oficialmente durante o evento de posse no Palácio Tomé de Souza, na Praça Municipal. O Rodrigo vai dar início à sua caminhada, então, além de prefeito, hoje aqui eu também sou mestre de cerimônia, disse o Bruno Reis, mas vocês sabem que o prefeito arma palanque, faz palestra, faz tudo. Então, vou passar a minha palavra para o Alexandre se despedir, depois para o Rodrigo e pedir para o Adolfo falar em nome do PSDB da Bahia. A saída disse aí o Bruno Reis, né? E a saída de Alexandre Reis ocorre cerca de 8 meses após a sua chegada, em junho de 2024. Anteriormente, a pasta chegou a ser dirigida pela atual vice-prefeita, Ana Paula Matos, que saiu porque tinha que voltar, participar, né, da reeleição, né? Obviamente. Aí ela não podia continuar como secretária, tá? A nomeação de Rodrigo Alves, figura diretamente ligada ao PSDB em Salvador, é parte da reorganização do secretariado soteropolitano, conforme acordos estabelecidos com lideranças municipais né? E na posse estiveram presentes o presidente da Federação PSDB Cidadania, Adolfo Viana, e os deputados estaduais Paulo Câmara e Tiago Correia. Então tá aí Salvador agora com o novo secretário municipal de saúde, que é o Rodrigo Alves, viu, Marcos Bezerra?
Ok.
Então a gente vai continuar acompanhando aí, surgindo mais novidade, podemos voltar a falar sobre o assunto. Bem, opa, pulou aqui, gente, cadê? Vou falar de um outro assunto aqui, viu? Que o Ministério Público da Bahia aciona a justiça para suspender carnaval de Correntina em razão de calamidade administrativa no município. Então, o Ministério Público da Bahia ajuizou hoje, por meio da promotora de justiça Suelin Yasmine Braga, uma ação civil pública pedindo que a justiça determine com urgência a suspensão do carnaval de 2025 do município de Correntina, até que sejam regularizados os pagamentos dos servidores municipais e a situação de calamidade administrativa da cidade. Conforme publicado aí, o MP já tinha feito uma recomendação para a suspensão de contratos relativos ao festejo. A promotoria explicou que a medida foi necessária porque a administração municipal não cumpriu a recomendação feita anteriormente pelo MP, na qual foi orientado que o município evitasse gastos com dinheiro público para a realização de festa enquanto persistisse o estado de emergência administrativa. Segundo o Ministério Público, mesmo com a recomendação, a prefeitura tem divulgado amplamente o carnaval nas redes sociais lá em Correntina, demonstrando sua intenção de realizá-lo, que fere princípios administrativos básicos. A ação judicial tem como fundamento a necessidade de priorizar investimentos essenciais para a população, já que o município decretou estado de emergência por meio do Decreto Municipal número 12/2025. Para o MP, a realização da festa pode comprometer serviços básicos como saúde, segurança pública, iluminação e limpeza urbana, além de gerar altos custos com a contratação de bandas, locação de equipamentos de som, montagem de palcos, tendas, banheiros, geradores de energia. E aí o município de Correntina alegou que o carnaval contará com apoio financeiro do Ministério do Turismo e do Governo do Estado da Bahia para a realização dos festejos e que os convênios estão em tramitação e nos próximos dias serão publicados. Vamos continuar aguardando, né, Marcos?
Uhum.
Para ver se que vai ocorrer, se realmente vai ser liberado, né, ou se vai continuar suspenso pela Justiça esse carnaval no município de Correntina, aqui na Bahia. Bem, 12 horas e 44 minutos, ô Marcos, explica essa informação pra gente. Funcionário é preso, suspeito de furtar alimentos no depósito de escola e tentar vender produtos para produtos para mercado. É brincadeira?
É brincadeira. Um funcionário terceirizado da Secretaria Municipal de Educação de Barreiras, no oeste do estado, foi preso no sábado, dia 8, suspeito de furtar alimentos no depósito de uma escola para vender para um mercado. Segundo informações da prefeitura, o homem, que não teve a identidade revelada, exercia a função de controlador de acesso no depósito de alimentos da rede municipal de ensino. Ele foi flagrado por uma câmera de segurança. A empresa Linkar, responsável pelo serviço terceirizado, registrou um boletim de ocorrência e se comprometeu a ressarcir a prefeitura pelos prejuízos causados pelo homem. O valor total não foi detalhado. De acordo com a prefeitura, um processo administrativo foi instaurado para apurar todos os fatos. O caso é investigado pela delegacia do município. Então, as pessoas têm que saber hoje que tem vários repórteres por aí, todo mundo tem um celular. Uhum. E os locais normalmente têm câmeras de segurança, né?
Com certeza, né, Marcos?
É.
12 horas e 45 minutos, vamos acionar novamente o repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado aqui próximo, região de Ubaitaba. Um jovem de apenas 22 anos de idade morreu afogado ao tentar atravessar o Rio de Contas em Ubaitaba. O corpo de Matheus Ubaldo da Silva Pereira, foi encontrado por pescadores na noite do último sábado, já por volta das 22 horas, dentro do Rio de Contas, em Ubaitaba. O jovem era morador de Aurelino Leal, desapareceu após tentar atravessar o rio a nado. De acordo com informações, Matheus tentou cruzar o rio a nado depois que um canoeiro se recusou a transportá-lo, alegando que ele aparentava estar sob efeito de álcool. Enquanto a esposa e alguns amigos conseguiram fazer a travessia de canoa, aí então Matheus decidiu nadar. No entanto, ao se aproximar do ponto das canoas, submergiu e não voltou à superfície. Desesperada, a esposa de Matheus pediu ajuda, mas o jovem não foi mais visto. O corpo foi localizado por pescadores e retirado do fundo do rio antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros militares, que havia sido acionada pela família e teria se deslocado de Itabuna. Os bombeiros chegaram após a remoção e realizaram os procedimentos no local. O Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus fez a remoção do corpo também aqui para o Instituto Médico Legal da cidade de Ilhéus. Um grave acidente na região sudoeste da Bahia foi registrado mobilizando equipes de resgate na BA-263, rodovia que liga os municípios de Itambé a Itapetinga. O sargento da Polícia Militar de Vitória da Conquista, identificado apenas como Jean, e a sua esposa, a esposa dele, estavam no veículo que se envolveu na colisão. Segundo relatos, o casal ficou preso às ferragens após o forte impacto. O corpo de bombeiros foi acionado e imediatamente enviou uma equipe para o local realizar o resgate. Até o momento não temos novas informações sobre o estado atual de saúde do sargento Jean e da sua esposa, que foram encaminhados para atendimento médico em Vitória da Conquista. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas e as autoridades estão investigando as possíveis causas do ocorrido. O município de Jaguaraquara, no Vale do Jiquiriçá, registrou 2 homicídios em menos de 24 horas. O primeiro caso ocorreu na localidade de Bom Sossego, zona rural do município, com a morte de David Moraes Farias, de 20 anos. Este morto a golpes de facão. E segundo informações, chegou a ter o corpo incendiado em uma área de mata fechada. Crime bárbaro! O cadáver só foi encontrado durante a madrugada do último sábado e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié por uma equipe da Polícia Técnica, que removeu também o corpo de Renildo de Jesus Argolo, 41 anos, que foi morto por outro homem após ambos entrarem em luta corporal próximo de um posto de combustível. Informações são de que o autor ainda tirou pedras contra a vítima, que faleceu no local. O primeiro caso, segundo a Polícia Militar, foi elucidado com a prisão do principal suspeito de ter cometido o crime. O suspeito foi apresentado na Delegacia Territorial de Jaguaraquara. Já o autor do segundo caso segue foragido. No Baixo Sul do Estado, manhã de sábado, foi registrado, próxima entrada de Serra Grande, no município de Valença, na BR-101, um grave acidente envolvendo o Fiat Palio, que saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore, resultando na morte do motorista José Augusto de Castro dos Santos, 51 anos de idade, que era conhecido como Pete, morador de Santo Antônio de Jesus. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e o corpo do motorista José Augusto foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. Ainda, acidente com vítima fatal nas estradas da Bahia. Um grave acidente tipo capotamento aconteceu no início da noite de ontem, domingo, na rodovia BA-120, trecho que liga Riachão do Jacuípe e Serra Preta, resultando na morte do motorista e deixando carona gravemente feridos. Populares encontraram Fiat Uno dentro de um matagal às margens da rodovia, na localidade conhecida como Curva do Bozinho, distante 9 quilômetros do centro de Riachão do Jacuípe. O carona estava fora do carro após ser arremessado e o motorista preso às ferragens. Diante da gravidade do acidente, o SAMU foi acionado para atender a ocorrência. O motorista, conhecido apenas pelo apelido de Cuscuz, morador da cidade de Nova Fátima, este foi retirado das ferragens, mas não resistiu e morreu minutos depois, ainda no local. enquanto o passageiro, identificado como Daniel de Jesus Santana, comerciante de banana, foi atendido apresentando suspeita de fratura de tíbia e fíbula, além de pancada forte na cabeça. A comunidade da cidade de Presidente Tancredo Neves, também no Baixo Sul da Bahia, está em choque após o brutal assassinato de um jovem identificado pelo prenome de Nildo, um jovem com deficiência intelectual, ocorrido na tarde de ontem, domingo, em pleno parque urbano do lago da cidade de Presidente Tancredo Neves. O crime aconteceu no local de grande lazer, repleto de famílias e crianças, causando pânico e desespero. Eu vi o vídeo, e vídeos gravados no momento dos disparos mostraram pânico, correria e medo que tomaram conta do local. Moradores e amigos lamentaram a perda de Nildo, que era conhecido por sua bondade e por sempre tratar todos com carinho. A polícia investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime. Sua viatura virtual da Gabi, ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima edição, se papai do céu deixar, aqui mesmo, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Olha, ainda aqui no setor policial, ambulantes são levados para a delegacia após flagrante de pichação em circuito carnavalesco na Orla de Salvador. Então, quatro pessoas foram conduzidas ontem pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Salvador até a 14ª Delegacia da Barra, após terem sido flagrados pinchando aí, né, o calçamento da Avenida Oceânica na orla da capital baiana. O ato de vandalismo é feito para tentar reservar espaço para a venda de bebidas e alimentos no carnaval, repare, viu? Eles tentaram fazer a reserva deles dessa forma, pinchando. O flagrante ocorreu perto do Clube Espanhol, no bairro de Ondina, e segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, das quatro pessoas, duas relataram ser responsáveis pela pichação. Na sexta-feira, né, no último dia 7, durante uma operação da pasta, outras duas pessoas foram detidas pelo mesmo motivo na região da Barra. Na quarta, dia 5, a Polícia Civil registrou o termo circunstanciado de ocorrência contra duas mulheres de 21 e 41 anos por pichação na avenida. Diante dos casos, a Secretaria reforçou as ações de fiscalização para preservar o espaço público e as medidas são adotadas com base na Lei Municipal 8.645 de 2014, que classifica a prática como crime ambiental e vandalismo. A legislação prevê punições para além das já previstas no Código Penal Brasileiro, que estipula pena de 3 meses a 1 ano de detenção e pagamento de multas. De acordo com a CEMOP, os ambulantes flagrados cometendo esse tipo de infração vão perder o direito de trabalhar no Carnaval de Salvador em 2025, como medida disciplinar. Casos semelhantes podem ser denunciados pela população através do número 156 do serviço Fala Salvador. Ok? Então tá aí. Bem, deixa eu mandar um parabéns aqui, Marcos. Vamos mandar para ele, né? Sim. Hoje é aniversário de Manuel Franklin, personal chefe, que faz aqueles eventos maravilhosos, né? E com aquelas delícias, né, que ele prepara com toda a sua equipe. Manuel Franklin, parabéns. Saúde, muitas felicidades para você, tá?
Parabéns, sucesso, Manuel Franklin. Saúde e que continue aí, né? Trilhando sucesso, como tá?
Com certeza.
Aqui pelo nosso WhatsApp, Kátia, o José Hilton, né? Olha, quem fez a denúncia sobre o fechamento da rua, a rádio tem que divulgar depois, que tiver conhecimento dos fatos. Tudo documentado, amanhã levarei a cópia. E a gente falou aqui, né? Se tiver tudo documentado, a solicitação, né? Então, tá tudo ok. Só não pode haver exageros, né?
Solicitação de quê?
Do fechamento lá da rua na Vila Juerana, que a ouvinte reclamou.
Uhum. Então, a pessoa que organizou já está informando, sim, que tem toda a documentação, está esclarecendo já, né? Uhum. Que teve toda a autorização. Então, pronto, com a autorização, como a gente disse antes, realmente não tem por que reclamar, né? A gente comentou isso aqui. Procura saber se tem
E moradores têm que ter acesso às casas, né? Tem que ter um controle disso, né? Os moradores.
Exatamente,
locais.
Exatamente. Então pronto, como a pessoa falou, se já está tudo ok, tem toda a documentação de liberação, realmente não tem porquê aí o morador questionar, tá? É aquela coisa, né, gente? Nem todo mundo... A gente não agrada todo mundo. Eu bem sei, né? Que a gente não agrada todo mundo. Ô Marcos, vamos para a última notícia, falar desse calor... Esse calorzão aí, que inclusive afeta o sul do país, vamos falar um pouco sobre isso?
A onda de calor que atinge o sul do Brasil vai se prolongar até a próxima quarta-feira, dia 12, quando a empresa de meteorologia Metsul, segundo a empresa, né? Além dela, uma nova onda de calor começa a atingir os estados do sudeste e do nordeste a partir de quarta até o dia 18. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. Inicialmente prevista para se encerrar em 6 dias pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a onda de calor que atinge principalmente o Rio Grande do Sul desde o último dia 5 começa a seu estado mais crítico nesta segunda-feira hoje. As temperaturas no estado podem chegar perto e até superar os 40 graus centígrados. Em Porto Alegre, o calor deve ficar entre 38 e 40 graus. Já no Sudeste, todas as capitais têm chance de atingir o recorde de calor para 2025 ao longo da semana, segundo a Climatempo. Entre quarta e quinta, São Paulo, a única capital da região que não será atingida diretamente pela onda de calor, pode chegar a temperaturas de 34 e 35 graus. No mesmo período, Rio de Janeiro tem chances de atingir 38 ou 39 graus. Em algumas áreas do estado do Rio, o calor pode chegar a 40 graus. Já entre quinta e sexta, Belo Horizonte tem possibilidade de chegar a 34 ou 35 graus. Nesses dias, Vitória pode alcançar 36 ou 37 graus. As áreas atingidas pela onda de calor, que vão desde o Vale do Paraíba, em São Paulo, até o leste do Piauí e o interior de Pernambuco, podem ter temperaturas entre 5 graus e 7 graus centígrados, acima das médias previstas para fevereiro.
Eita, Marcos, calorzão mesmo, pois onda de calor daquela, hein?
É preocupante.
Exatamente. Aí a gente aproveita e informa a previsão do tempo agora, nesse momento, em Ilhéus. Pouco nublado, faz 30 graus e a mínima de 23, tá? Então, por enquanto aqui não mostra chuva, tá certo? Então, você que está nessas áreas onde tem muito calor, onde já está muito calor e vai piorar, não deixe de se hidratar, né? Com água. A gente não tá falando de cerveja, não. Pode até tomar cerveja, mas lembre-se de se hidratar bastante com água, né, não, Marcos?
É isso aí.
É importante. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.